Bom dia, ministro.
Aí, chegamos. Quinta-feira, 5 de junho de 2025. Um ótimo dia para você. Tá no ar o Bom Dia Ministro ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. E hoje, com mais uma edição especial temática, com a participação de rádios e portais do Nordeste. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fica com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas de rádios e portais e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, vamos juntos fazer o caminho das águas do São Francisco. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha aí as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, a maior obra de infraestrutura hídrica da América Latina, a transposição do Rio São Francisco é uma realidade e foi idealizada para levar água a 12 milhões de pessoas que eram castigadas pela seca em 390 municípios. Hoje, as águas do Velho Chico correm por 477 quilômetros, sertão adentro, e já irrigam lavouras, abastecem casas, açudes e reservatórios. O sistema tem dois eixos de transferência de água: o norte, com 260 quilômetros de extensão, e o leste, que tem 217 quilômetros. Há poucos dias, uma comitiva do governo, com a participação do presidente Lula, começou a fazer esse caminho das águas aí da transposição. E sobre o que já foi entregue, perspectivas e desafios dessa obra, a gente conversa com Valdez Góes, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os colaboradores aqui da CBN.
Canal Gov, EBC.
E muito especialmente os parceiros, né? São várias rádios, vários veículos participando em vários estados do Nordeste brasileiro. Então, um prazer grande estar aqui mais uma vez à disposição para falar muito especialmente, prioritariamente, sobre segurança hídrica, sobre água para as pessoas no semiárido nordestino, em todo o Nordeste brasileiro. Prazer grande.
Então, vamos embora, ministro. A gente teve um atrasinho no Bom Dia, Ministro, em função da agenda do presidente na França, mas vamos nessa. Comecei falando que o projeto da transposição tinha a expectativa de beneficiar aí 12 milhões de pessoas que sofriam ou sofreram bastante com a seca durante muito tempo. E aí, ministro, eu vejo que durante essa visita que os senhores fizeram lá agora, pelo Caminho das Águas, que estão sendo feitos ramais, expansões, e que essa água que era prevista só para o sertão vai chegar às capitais também?
Esse é o objetivo, garantir segurança hídrica, água para todos, em todo o Nordeste brasileiro, prioritariamente no semiárido. Todos sabemos a história, né, do semiárido brasileiro, do semiárido nordestino, o quanto sofrimento, o quanto de morte aconteceu, o quanto de êxodo rural, não só para os mesmos estados, mas para tantos recantos do Brasil, né, os retirantes desse semiárido ao longo da vida. Então, o Nordeste brasileiro, ele tem dois momentos de história muito bem definida. Uma antes da transposição, portanto, antes do presidente Lula, e outra depois do presidente Lula. Isso eu estou falando, mas dá para ouvir de tantos líderes políticos, empreendedores, moradores, pessoas que vivem nos mais distintos locais do semiárido nordestino. Então, depois do presidente Lula, que ele com a Dilma fizeram 100% dos eixos norte e leste, portanto, as duas espinhas dorsais da transposição de São Francisco foram executados, idealizados e executados pelo presidente Lula. Depois, o presidente Lula volta ao governo agora e volta criando no novo PAC o eixo do Água para Todos. E aperta agora no acelerador para uma série, dezenas de outros empreendimentos que a água destina-se não só mais ao consumo humano, mas também que possa viabilizar projetos de irrigação, de produção de alimentos, de turismo, de industrialização. Esse acelerador ele está realmente bem firme, porque foi destinado para as obras de infraestrutura hídrica 12 bilhões de reais pelo presidente Lula a partir de 2023, além da PEC da transição, que garantiu muito recurso, já aplicado em 2023. Todas as obras estão em curso, são barragens, canais, adutoras, dutos que estão sendo construídos, mas aproximadamente 72 empreendimentos, algumas de recuperação de barragens, também recuperação de infraestrutura já existente, mas muitas obras novas. Então, quando se junta isso, a transposição de São Francisco, com esse novo pacote de obras que o presidente Lula lançou com o novo PAC, desde a PEC da transição, o novo PAC, realmente vai chegar a mais de 12 milhões de pessoas. Porque você vai pegar estados como o do Ceará, que hoje está sendo construído o Cinturão das Águas do Ceará, está sendo duplicado o ramal, o eixão das águas do Ceará, e está sendo construído o ramal do Salgado. Isso aí vai dar segurança hídrica, além do semiárido cearense, todo o estado do Ceará, porque até o Castanhão, que abastece a grande região metropolitana de Fortaleza, vai ser beneficiária, né, de certa forma, de toda essa estratégia de segurança hídrica no Nordeste brasileiro. Apenas para citar um exemplo, mas Paraíba não é diferente, Rio Grande do Norte não é diferente, e também Pernambuco. Então, realmente, tem uma história antes do presidente Lula no Nordeste brasileiro, e uma outra depois do presidente Lula, com a construção da transposição de São Francisco, e mais agora, recentemente, com os 12 bilhões de reais que estão sendo investidos em 70 novos empreendimentos que estão acontecendo no Nordeste brasileiro para garantir água às pessoas.
Simbora, então, conversar com as rádios, ministro? Então vamos lá, vamos com a Rádio Nacional aqui de Brasília. Gabriel Brum está com a gente. Oi, Gabriel, excelente dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Então, ministro, o projeto de integração do Rio São Francisco é uma obra realmente muito grande, muito importante, já tem 18 anos, né? A obra atingiu a maioridade, né? 18 anos. Quando que a gente pode considerar que a transposição estará completa, estará pronta, né? A gente tem obras complementares acontecendo também. Quando que essas obras devem terminar? Quando a gente pode dizer que a transposição está completa?
A transposição, Gabriel, ela está concluída, né? Então, a água que é feita a captação de São Francisco, lá em Cabobó, no estado de Pernambuco, Cabobó, no estado de Pernambuco, certo? Depois segue pelo eixo norte e leste, estão concluídas. Muitas adutoras e canais já tinham sido feitos nas primeiras gestões do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas agora o presidente Lula entendeu, na PEC da transição e no novo PAC, de criar um sub-eixo do PAC, que é, um eixo próprio, que é o eixo de Água para Todos, e destinou para esse eixo, só para infraestrutura hídrica, mais de 12 bilhões de reais. E a frequência desses investimentos são no Nordeste brasileiro. Aí vem novas adutoras, novos canais, novas barragens, revitalização de barragens. Por que isso está acontecendo? Porque além do abastecimento humano, existe muita solicitação para a produção de alimentos, para trabalhar com irrigação, com turismo, com indústria. Então o presidente Lula, que fez a transposição com a Dilma, entendendo isso e vendo o potencial que tem no semiárido nordestino, só é ver os depoimentos de quem atua ali em Petrolina, mais precisamente no perímetro irrigado Nilo Coelho. É transformador, né? Um produtor de uva produzir no semiárido nordestino e dizer que ele faz isso por conta da transposição de São Francisco, 25 toneladas de uva por hectare em média. Então isso é transformador, manga, né, melão, enfim, tantos outros produtos que acontecem hoje em termos de produção, já até vinho se produz no semiárido nordestino. Então isso ganha uma dimensão muito além daquela inicialmente, né, e que continua sendo prioridade de abastecimento humano, consumo humano. Eu mesmo agora, na primeira semana do Caminho das Águas, inauguramos dezenas de pequenos sistemas de abastecimento em comunidades, em distritos. Vou agora, na segunda semana, visitar e também inaugurar muitos poços, também fora os sistemas de abastecimento voltado ao consumo humano, mas também visitei muitos projetos de produção de alimentos. Então, isso ele vai ser quase que permanente. Quando a gente constrói os dois eixos, norte e leste, e constrói dezenas de adutoras, obviamente que as demandas para prefeituras e governos estaduais nos seus planos de expansão vão se quadruplicar. Nós conversamos muito isso agora com os prefeitos e com os governadores. Então, os próprios governadores e prefeitos precisam agora ter os seus planos regionais, planos municipais, planos, né, interestadual, bem definido para o uso dessa água, além do consumo humano. Então, eu posso dizer que a transposição ela está concluída, só que nós vamos poder disponibilizar cada vez mais água. Olha só, a transposição foi concluída e foram implantados no eixo norte apenas um conjunto de complexo de bombas, de bombeamento. E lá, todo o projeto prevê 4 conjuntos. O presidente Lula agora deu ordem de serviço para implantar um segundo conjunto de bombas. Isso vai dobrar a quantidade de água a ser fornecida para o semiárido. Daqui mais uns anos, vai se implantar mais outro conjunto de bombas. Então, à medida que vai aumentando a demanda, não só mais para o consumo humano, mas para a produção de alimentos, mais água vai sendo disponibilizada. Por isso que nós temos uma atividade, e vou dedicar uma semana inteira voltada à questão da revitalização do São Francisco. Porque se nós vamos disponibilizar mais água para o semiárido nordestino, a gente precisa cuidar da fonte. Então, o presidente Lula também destinou recurso. Nós temos alguns bilhões de reais sendo investidos em muitos projetos que cuidam da fonte, que cuidam da revitalização do Rio São Francisco, do nosso velho Chico. Então, por isso que eu acho assim, que as obras de infraestrutura hídrica, em termos macro do governo federal, ela até 2027 estarão todas concluídas. Mas muitas outras obras complementares serão requisitadas, solicitadas e realizadas, ou por prefeituras ou por governos estaduais, que aí já entram nos seus planos de expansão desse serviço em todo o Nordeste brasileiro.
E agora sim, ministro, a gente começa a viajar ao Nordeste, vamos direto para Teresina, vamos lá para a Rádio Cidade Verde. Tárcio Cruz está com a gente. Oi, Tárcio, bom dia.
Bom dia a você, Karine, bom dia ao ministro e a todos que nos acompanham. Ministro, o senhor fala sobre a bacia do Rio São Francisco. Hoje o Piauí enfrenta uma situação muito grave. O Ministério já decretou emergência em mais de 200 cidades. Especialistas apontam como uma das maiores secas da história. Como o Ministério tem acompanhado e quais as ações direcionadas para a bacia do Rio Paranaíba e para o semiárido do Piauí?
Itácio, eu mesmo já fiz várias reuniões com o nosso querido ministro, ex-governador Wellington Dias, com os prefeitos, né, com o governador Rafael e também parlamentares do estado do Piauí, tratando, acho que começamos isso há uns 2 meses atrás, com Piauí e Bahia, que era onde estavam acontecendo mais fortemente já esse processo de estiagem, e desde lá a gente vem dando, logicamente, toda assistência. Inclusive, nesse dia 14, o governo do Brasil, o próprio presidente Lula, vai estar disponibilizando para todos os estados do Nordeste brasileiro o mais novo sistema implantado já no Sul e Sudeste, Defesa Civil Alerta. Ele deve ir ao Centro Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte da Secretaria de Defesa Civil Nacional e que coordena toda essa política pública que o presidente Lula determinou que fizéssemos. Além do Plano Nacional, também, né, um sistema moderno de alerta que possa salvar vidas, evitar que a gente tenha maiores problemas com o patrimônio das pessoas. Então, essa política ela está com prioridade sempre do presidente Lula e que a gente está cumprindo. Fora isso, lógico, os planos de reconhecimento de emergência, eles são seguidos de ajuda humanitária e, às vezes, dependendo da situação, até de reconstrução de alguma situação que possa ter prejuízo local, na comunidade, das pessoas ou do poder público. Também eu gostaria de incluir nessa resposta que, mesmo que a transposição de São Francisco, ela inicialmente atenda Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, as obras do novo PAC que o presidente Lula está fazendo para garantir segurança hídrica, água às pessoas, para o abastecimento humano, produção de alimentos, né, turismo, indústria, estão em todos os estados nordestinos. No Piauí mesmo, agora nós temos a obra da Nova Algodões, a barragem Algodões, nós temos agora a Nova Algodões. Serão feitos investimentos na ordem de 242 milhões de reais, já estão iniciados esses investimentos, a obra já está acontecendo, né, o trabalho de construção, e isto também é para garantir segurança hídrica, uma determinada região aí do Piauí. Então, portanto, Defesa Civil alerta, os planos de ajuda humanitária e de resposta às situações de emergência, a gente vem dialogando com os prefeitos, o governador e o ministro Wellington, e também obra de infraestrutura hídrica que está acontecendo no Piauí, a exemplo da Nova Algodões, com investimento de 242 milhões de reais.
Do Piauí para a Paraíba, vamos a Cajazeiras, vamos lá para o portal Diário do Sertão. O José Dias Neto está com a gente, já te dou boas-vindas. Zé Dias Neto, bem-vindo. Bom dia para você.
Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. O senhor esteve muito recentemente, ministro Valdez, aqui nessa nossa região, no Alto Sertão da Paraíba, para inaugurar o primeiro trecho das obras do ramal Apodi, na cidade de Cachoeira dos Índios, que fará com que a água do Velho Chico chegue também ao vizinho estado do Rio Grande do Norte, uma obra esperada, aguardada há muito tempo e que está, de fato, né, se concretizando nessa nossa região. Me recordo que, durante seu pronunciamento, o senhor falava justamente dessa abrangência da obra da transposição de levar água não somente para o consumo humano, mas também para o desenvolvimento da agropecuária. E nessa nossa região, no Sertão Paraibano, nós temos a região do Vale do Piancó, onde está, inclusive, situado o maior manancial do estado da Paraíba, que é o açude de Coremas. Mas essa região do Vale do Piancó luta há muitos anos para a inclusão no projeto de integração do Rio São Francisco. Me recordo que, inclusive, no lançamento do novo PAC, o ramal da transposição para a região do Vale do Piancó, foi colocada também como prioridade, um investimento que chega a quase 200 milhões de reais. Eu gostaria de saber do ministro se essa obra, de fato, ela está no radar do Ministério para execução, para garantir água para a região do Vale do Piancó, tanto para o consumo humano, para o desenvolvimento agropecuário.
Bem, primeiro cumprimentar José Dias Neto, é isso?
Isso.
Agradecer a pergunta. Tem muito a ver já com a resposta que eu dei a um outro colega seu, que as demandas dos governadores e das prefeituras, elas irão crescendo a cada dia, porque uma vez que tem mais água sendo disponibilizada, logicamente que além do consumo humano, as pessoas querem produzir, e é prioridade do governo do Brasil, do presidente Lula, produzir alimento de baixas emissões, porque uma das lógicas de garantir água no Nordeste brasileiro é diminuir desigualdades, é enfrentar a fome, combater a pobreza, trazer as pessoas para dentro do processo de desenvolvimento. Então, obviamente, que tem muitas obras acontecendo e outras no radar. O PAC ele é dinâmico. Então, à medida que vai surgindo o projeto, aquilo vai sendo pleiteado para incluir no PAC. A Paraíba mesmo, ela deve ter feito, listado 12 prioridades. Eu lembro até de um depoimento do governador João Azevedo, que ele disse, olha, fui atendido quase com 100% de tudo que solicitei ao governo federal, mesmo que a construção do PAC tem iniciado dizendo que cada estado teria 3 prioridades. Então, Paraíba deve ter tido 11 prioridades alencadas no novo PAC. Eu mesmo tive aí para visitar visitar a obra e já inaugurar obras. Nós já inauguramos mais de 100 quilômetros da vertente litorânea, falta a última etapa que o governo do estado está fazendo uma adequação ao projeto. Então é um canal que vai garantir produção de alimentos, porque tem assentados de todos os lados do canal. Eu visitei essa obra a pé, a carro, e sobrevoei 100% dela. É uma das regiões mais ricas aí da Paraíba e que certamente trará uma contribuição gigante. Agora, o ramal do Apodi, lá em Cachoeira dos Índios, também terá um impacto muito positivo, além do Rio Grande do Norte, para a Paraíba. Eu estou voltando à Paraíba, eu vou entregar a barragem de Engenheiro Ávidos, que vai garantir a integração com o PISF, inclusive, o objetivo é disso, até integrar com o PISF, dos reservatórios de Piranhas, né, até também o Rio Grande do Norte. E vou visitar a Doutora do Pajeú, que são 598 quilômetros de extensão, está sendo beneficiar aí mais de 240 mil pessoas, mais de 30 localidades, já está 80% já de execução. E devo entregar o ramal da adutora do Desterro, que é 370 quilômetros para atender 19 municípios. Então, as obras que estão em curso vão continuar em curso. Demandas novas, que serão pleiteadas pelos governadores, certamente é submetida ao ministro Rui Costa, que coordena o PAC, e ele mesmo disse com o presidente Lula que o PAC é dinâmico, sobretudo para questão de água, é dinâmico. E uma vez tendo projetos, tendo novos pleitos, é mais que justo os estados e municípios pleitearem junto com a sociedade, porque, repito, até esse momento, apenas 25% de tudo que a transposição do São Francisco pode bombear de água para as mais distintas comunidades, municípios e estados, está sendo feito. O presidente Lula agora autorizou dobrar essa capacidade de 25 metros cúbicos por segundo para 50 metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos dobrar a quantidade de água e, obviamente, que projetos outros surgirão de solicitação de construção, de ligar doutoras com canais, com acesso a reservatórios, a barragens que acumulam já água da transposição. Então, essa dinâmica vai continuar e a gente vai estar sempre receptivo a novos projetos.
É isso. De Cajazeiras, a gente vai para Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Vamos lá para a Rádio Rural. O Geraldo Oliveira está com a gente pela primeira vez. Geraldo, bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia ao ministro. Aqui no Rio Grande do Norte, as obras da transposição do São Francisco chegam no mesmo passo da inauguração da barragem de Oiticica, aqui na região do Seridó Potiguar. Além da barragem de Oiticica, nós temos aqui na região Seridó do Rio Grande do Norte o projeto Seridó, que vai também dar sequência ao Cinturão das Águas aqui na região. Queria que o ministro primeiro comentasse a importância do projeto Seridó para a nossa região e também falasse das garantias de recursos para a continuidade dessa obra hídrica que vai ligar os municípios da região de Seridó junto à transposição do São Francisco e também à barragem de Oiticica.
Geraldo, obrigado aí pela sua pergunta. Mais uma vez, cumprimentar também a todos e todas que fazem parte desse belo estado, que é o Rio Grande do Norte. Eu já tive muitas vezes visitando obras, inaugurando. Já fui com o presidente Lula, inclusive, inaugurar Oiticica. É uma obra gigante. Eu vou voltar agora a Oiticica, porque nós já estamos construindo três vilas, né? Agrovilas, então a gente já está construindo uma estrada e uma agrovila, a barragem já está 100% funcionando e disponibilizando água para toda a região, então eu devo voltar ainda em Oiticica. E também, lógico, essa uma das obras mais importantes são exatamente o Seridó e o Apodi. A governadora Fátima tratou disso como prioridade em 2023. O presidente Lula já em 2023 disponibilizou recursos para nós tocarmos essas obras. Foi comigo até o Rio Grande do Norte para a gente iniciar a construção do túnel, que vai dar acesso ao ramal do Apodi para abastecer o estado do Rio Grande do Norte em dezenas e dezenas de localidades e municípios. Serão dezenas mesmo de municípios. Então, essas obras, elas estão como prioridade 1. Eu agora vou ao Rio Grande do Norte, vou visitar o Seridó, Tá, eu vou em Timbaúba, dos Batistas, vou entregar o açude do Riacho da Volta, certo? São 587 pessoas que serão atendidas, vou anunciar também licitação de adutora, entregar 14 sistemas de dessalinização e também 68 poços na região, porque nós trabalhamos também com tecnologias sociais. Depois eu vou ao Siridó, e no Siridó eu vou visitar a obra da adutora do Siridó, porque é prioridade para o presidente Lula, não faltará recurso, tá certo? Com todos esses problemas fiscais, Geraldo, o presidente Lula não tem deixado faltar recurso, nem para a defesa civil, nem para o desenvolvimento regional e, sobretudo, para a segurança hídrica. Agora mesmo saiu os cortes, mas todas as obras de garantia de água para o Nordeste brasileiro foi preservado. Então, eu vou continuar no mesmo ritmo, caso do Apodi, que inclusive está com um cronograma adiantado para mais rapidamente servir o Rio Grande do Norte, parte da Paraíba e um pouquinho do Ceará, porque é um ramal de 145 quilômetros, e ele vai abastecer, levar água para três estados, um pouco do Ceará, mas a grande maioria é Rio Grande do Norte e também a Paraíba. E vou ter a oportunidade ainda, além de visitar a obra do Siridó, que são 295 quilômetros, vai garantir água para 22 cidades no Rio Grande do Norte, um investimento de R$610 milhões, está garantido isso. E também, logicamente, nós vamos entregar a barragem da Passagem de Traíras. Passagem de Traíras já existia, só que ela estava totalmente comprometida. E nós, o presidente Lula garantiu recurso já em 2023, antes mesmo do novo PAC, nós recuperamos toda a Passagem de Traíras, já está agora 100% servindo a sociedade, e eu vou lá também, agora nessa visita ao Rio Grande do Norte, entregar oficialmente, junto com a governadora Fátima, a Passagem de Traíras. Nós investimos lá R$24 milhões, isso aqui beneficia algumas centenas de milhares de pessoas também. Então, o Rio Grande do Norte está bem servido. As solicitações e prioridade da governadora Fátima e da bancada do Rio Grande do Norte têm sido atendido em tempo real, quase, pelo presidente Lula.
E se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ministro, vamos agora lá para a Bahia, vamos à Vitória da Conquista, vamos lá para a Band FM, Sheila Lima está com a gente. Oi, Sheila, bom dia para você.
Bom dia a todos, bom dia, ministro. Eu sou a Sheila Lima, da Band FM de Vitória da Conquista, região sudoeste, a nossa emissora com forte presença também no sudoeste baiano, norte de Minas Gerais. Ministro, diante da relevância da obra de transposição do Rio São Francisco e dos projetos de integração hídrica que o Ministério vem conduzindo, gostaria de trazer algumas indagações relevantes e importantes. Ministro, a construção da barragem do Catulé é uma obra muito aguardada pela população de Vitória da Conquista, toda a região sudoeste, por sua importância, é claro, trazer água com mais qualidade para essa população. A previsão de novos investimentos federais ou apoio técnico para retomada e conclusão dessa obra tão essencial para a nossa população, ministro?
Sheila, primeiro agradecer. Vou aproveitar mais uma vez a sua pergunta para fazer um reforço muito importante aqui. Olha só, nós estamos falando da Bahia, ainda há pouco falei com o Piauí. A princípio, a gente fala de transposição de São Francisco com uma ligação direta a Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Paraíba, certo? Mas o governo do presidente Lula tem obra de infraestrutura hídrica em todos os estados nordestinos, todos, sem exceção, do Piauí, lá com Nova Algodões, até, logicamente, Bahia, que agora entrou como prioridade no PAC a construção do canal do Sertão Baiano, que eu sei que é uma prioridade antiga do povo baiano, e o presidente Lula decidiu incluir, e a gente já está nos procedimentos para iniciar essa obra. E você fala da barragem, perdão...
Fala de novo aí, Sheila.
Catolé.
Catolé, pronto. Antes de Catolé, eu só passar uma informação aqui em relação a Baraúnas. A gente pretende visitar lá. Ela já está com 78% de obra já concluída, em torno de R$ 57 milhões sendo investido nessa barragem. e a barragem do Rio da Caixa, que é 123 milhões de investimentos e já 2% de obra concluída. Então, estou dando aqui exemplo de duas barragens para dizer que todas as demais estão no processo de projetos. No PAC funciona da seguinte forma: quando é feita a solicitação, entra no estado de projetos. Se o projeto já está pronto, tem viabilidade, logicamente que entrou logo para a execução. Mas uma vez não tendo o projeto totalmente pronto, aí entra no estado de projeto. Uma vez o projeto pronto, sobra esse estado para obras, que é o caso do exemplo que você está me dando, certo? Eu vou depois anotar com mais precisão o estágio que se encontra esta evolução e depois, logicamente, passar informações para você poder socializar com os demais moradores aí da Bahia e dessa região. Mas, como exemplo, eu estou dando duas barragens que estão em andamento e, obviamente, que as demais solicitações da Bahia, como o canal do Sertão Baiano, vão evoluindo, subindo de status de projeto para obra, e o presidente Lula vai garantindo os recursos para a gente fazer o investimento e, com isso, atender não só os quatro estados que têm ligação direta com a transposição, mas todos os estados do Nordeste brasileiro que também estão tendo investimento. O caso da Alagoas, por exemplo, canal do Sertão Alagoano, nós estamos fazendo a quinta fase do canal, é um bom exemplo também para dar. Além de Alagoas, citar Bahia como garantido no PAC obra de infraestrutura hídrica, desde barragem até canais e adutoras.
Ministro, já citamos algumas vezes aqui o Ceará, o Cinturão das Águas lá, e está com a gente a Rádio Verdinha. Está com a gente Fortaleza, Sávio Manfredini. Bom dia para você.
Bom dia, Carinho. Bom dia, ministro. Bom dia aos demais colegas e a todos que nos acompanham. Ministro, queria falar a respeito de um modelo de parceria público-privada. Foi noticiado até o mês de abril que havia uma expectativa, da adoção desse modelo para a gestão das águas no Rio São Francisco, nos estados. Queria saber em que pé está essa situação, se esse modelo de fato vai ser adotado e qual o impacto dele, principalmente para a gestão das águas nesses estados que vão receber as águas, que já estão recebendo as águas do Rio São Francisco.
Bom dia, Sávio. Boa sua pergunta. O impacto é a segurança. O presidente Lula com a Dilma investiram aproximadamente 12 bilhões de reais nos primeiros governos para garantir a transposição. Agora está investindo mais 12 bilhões para uma série de canais, revitalização de bacias, adutoras, com obra de infraestrutura hídrica em todo o Nordeste brasileiro. Obviamente que, assim como a gente tem que cuidar da casa da gente, tu imagina que quem está me ouvindo aí através dos canais de rádio, que tem a sua casa, se quebra uma torneira e ele não conserta, se quebra um chuveiro ele não conserta, se dá problema numa lâmpada ele não troca, se dá problema no vaso sanitário ele não faz o reparo, se deu problema na fechadura ele também não faz o reparo, e não vai aparecer ninguém para fazer esse reparo. Imagine como é que fica comprometida a moradia, a segurança da pessoa. Então é a mesma coisa, a transposição de São Francisco, com tantas obras, adutoras, canais, eixo norte, eixo leste, dezenas de bombas funcionando, sistema de energia, enfim, barragens e adutoras construído. Se ninguém mantém isso, tem uma manutenção que é mais macro, que diz respeito a obras que servem todos os estados que estão participando do processo, e tem aquelas que são dentro dos próprios estados. Então, tem as obras só dentro do Ceará, tem as obras só dentro do Rio Grande do Norte, só dentro de Pernambuco, só dentro de da Paraíba. Então, essa discussão e a organização desse sistema de governança e de manutenção é que o governo do presidente Lula priorizou. Quando nós chegamos no governo, agora em 2023, a transposição de São Francisco, o presidente Lula deixou funcionando, no eixo norte, as bombas estavam quebradas. Então você constrói, faz um investimento gigante, chega com água até as pessoas e, de repente, o bombeamento dessa água é comprometido porque não houve manutenção nas bombas. Então, além de nós revitalizarmos as bombas, o presidente Lula agora destinou R$500 milhões para contratualizar e implantar novo conjunto de bomba ali na EBI-1, EBI-2, EBI-3. Também está contratualizando empresa que possa gerenciar tudo isso, cuidar, manter. Tem que manter canal, tem que manter bomba, trocar às vezes um rolamento, fazer o melhoramento de um sistema de energia, porque não tem água bombeada sem energia. Olhar a estrutura, se está sendo comprometida, monitorar toda essa estrutura, se está tendo algum vazamento. Então, é gigante. Só os dois eixos são quase são quase 500 quilômetros de extensão. Mas existe mais de 3 mil quilômetros entre canais, adutoras e outros túneis que estão sendo construídos e que já foram construídos. Então, o que se pretende, que a gente agora esse ano pretende fechar, o BNDES que ajudou nessa modelagem, acordado com todos os estados, é uma grande gestão que dê segurança a todo esse sistema, que ninguém seja surpreendido com a bomba que quebrou e não foi feita a manutenção, ou com a energia que foi comprometida, ou com a adutora que está com problema de vazamento, ou com o canal que está com problema de vazamento, ou com a barragem, como era o caso de Traíras, que estava arrebentada lá no Rio Grande do Norte e ninguém mantinha. Então, essa gestão que nós estamos contratando é para garantir segurança, garantir cuidado, garantir manutenção e, com isso, garantir que a água que chegou às pessoas nunca mais tenha problema com abastecimento, seja para o consumo humano ou para a produção de alimentos.
Esses contratos já estão vigentes?
Nós fizemos toda a pactuação com os estados que fazem parte da utilização dessa infraestrutura hídrica. Contratualizamos o BNDES, que fez toda a modelagem, e essa modelagem deve depois ser autorizada pelo BNDES e a gente fazer como se fosse uma chamada pública para contratar a empresa que vai ser a responsável de fazer toda a manutenção desse sistema.
E quem será o gestor desse contrato?
O governo federal, junto com os quatro estados que estão diretamente ligados ao PIS.
O Ministério.
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governo do estado da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.
Perfeito. Ministro, vamos seguir? Vamos agora para Rádio Executiva FM, vamos lá para Saúde. Não? Vamos para Gazeta, perdão, vamos para Portal Gazeta Web, lá de Maceió. O Thiago Gomes tem uma pergunta para a gente. Oi, Thiago, bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia também ao ministro Valdez. Satisfação estar interagindo com vocês. Aqui o jornalista Thiago Gomes, do portal Gazeta Web de Alagoas. Ministro, há duas semanas, 7 municípios de Alagoas foram fortemente atingidos pelas chuvas, obrigando mais de 3 mil pessoas aqui de Alagoas a deixarem suas casas. O governo do estado já decretou situação de emergência nessas áreas. Ao mesmo tempo, dezenas de municípios do semiárido alagoano enfrentam a estiagem prolongada e também estão em situação de emergência por conta da seca. Diante desses cenários, que se repetem anualmente em Alagoas, com chuvas intensas de um lado e seca severa do outro, quais são as providências imediatas que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional pretende tomar para apoiar os municípios atingidos? Há previsão de liberação de recursos emergenciais ou de medidas estruturantes para mitigar esses eventos climáticos cada vez mais frequentes?
Tiago, a gente tem sido, não só com Alagoas, mas do Rio Grande do Sul ao meu querido Amapá, o governo do presidente Lula tem sido muito ágil, presente, resposta imediata, numa parceria direta com estados e municípios. Em regra, as prefeituras, quando decretam situação de emergência, entram no nosso sistema, eu reconheço quase sumariamente, e a partir de um plano apresentado, se é na seca, precisa de carro-pipa, a gente garante carro-pipa, garante água. Se é na enchente, teve algum dano, precisa de suplemento alimentar, segurança alimentar. Então, qual seja a resposta, o presidente Lula tem garantido 100% dos recursos, não só para Alagoas, mas para qualquer estado do Brasil que passe por dificuldade ou por excesso ou por falta de água, que cause transtorno à sociedade, temos garantido. Então, a nível de defesa civil, todos os municípios de Alagoas que têm o decretado de emergência, tenha certeza que a gente já tem o reconhecimento dessa emergência ou está em processo de reconhecimento, e à medida que é apresentado um plano de trabalho solicitando o apoio do governo federal, o governo federal tem garantido o apoio. Além disso, nós temos obra também de infraestrutura hídrica aí. O canal do Sertão Alagoano é um bom exemplo, certo? Nós estamos fazendo um investimento de 569 milhões de reais, é a quinta etapa que está sendo construída, está no PAC. Agora, essa semana, eu liberei 20 milhões de reais para fazer pagamento de execução de obras. Então, é uma prioridade. não só para o abastecimento humano, mas um canal que vai permitir trabalhar muito com irrigação e produção de alimentos, agregando ainda mais no desenvolvimento do estado de Alagoas. Então, isso aí é um bom exemplo. Alagoas não tem ligação direta com a transposição de São Francisco, mas tem obra de segurança hídrica que vai garantir, logicamente, abastecer as pessoas, mas também melhorar e apertar no acelerador do desenvolvimento econômico, gerando oportunidades para os alagoanos que estão em regiões inóspita, mas com a garantia da água, vão se transformar em regiões altamente competitivas, desenvolvidas, tanto socialmente quanto economicamente.
Agora sim, vamos a Pernambuco, vamos lá para Salgueiro, Rádio Executiva FM, Dijaci Nunes, bom dia.
Bom dia, ministro Valdez, Dijaci Nunes, Rádio Executiva FM, Sertão de Pernambuco, Salgueiro. Ministro, o beato Antônio Conselheiro, do famoso livro Guerras de Canudo, ele falava que o sertão ia virar mar. E a transposição do Rio São Francisco, tirada do papel pelo presidente Lula, tornou isso uma realidade. Eu falo de Salgueiro porque tem transformado, essa obra tem transformado a vida de muita gente, não só na sustentação hídrica, mas também na geração de emprego e renda. Salgueiro virou um polo de frutas e verduras. Para ter um exemplo, Salgueiro hoje abastece Fortaleza, Natal e João Pessoa. E já começa a diversificar também. Além do maracujá, outras frutas como manga, goiaba, milho, feijão e tantas outras. As barragens estão cheias. O canal está correndo. Foi anunciado o reforço do bombeamento, a duplicação do bombeamento. É pensamento do governo federal contemplar outras famílias liberando mais água, já que a sustentação para beber está garantida, não só para Pernambuco, mas para outras regiões? Obrigado.
Olha, primeiro, agradecer aí, Dejaci Nunes, a sua pergunta, agradecer a hospitalidade do povo de Pernambuco, muito especialmente Salgueiro. Eu pernoitei duas vezes aí, estou voltando agora para a região. Esse ato que o presidente Lula fez aí, ele é, mais uma vez, a demonstração do compromisso integral que o presidente Lula tem, não só de ter feito a transposição, mas de disponibilizar mais e mais água para chegar além dos 12 milhões de pessoas, que inicialmente, porque o que vai acontecer é isso, né, muito além de 12 milhões de pessoas, uma vez que não só a população cresce, mas mais vilarejos, mais municípios, mais projetos de desenvolvimento econômico vão surgindo. Então, dobrar o bombeamento e a disponibilidade de água, obviamente que isso é transformador no semiárido nordestino e para todo o Nordeste brasileiro. Eu já disse aqui, vou repetir, o Nordeste tem uma história antes do presidente Lula e uma história contada depois do presidente Lula, porque a transposição de São Francisco, os projetos de desenvolvimento também econômico que passam a surgir além do consumo humano, são transformadores. Eu mesmo visitei, eu fui autorizar a disponibilidade de água aí em Pernambuco para vilarejos, dezenas de vilarejos, inaugurei sistemas no Ceará, lá no Cariri, e estou voltando para continuar inaugurando sistemas de abastecimento de água e disponibilidade de água para a produção de alimentos. Então é prioridade do governo do presidente Lula garantir água. Tanto que a nossa frase de efeito é que agora ele apertou mais ainda no acelerador com um novo PAC, disponibilizando 12 bilhões de reais em mais de 70 empreendimentos que possam garantir mais desenvolvimento socioeconômico no Nordeste brasileiro. Então serão centenas e centenas de novos projetos de irrigação. Vai acontecer isso na vertente litorânea, vai acontecer isso no Apodi, vai acontecer isso aí em Cabrobó e outras regiões, em Mauriti, vai acontecer lá em passagens das Traíras, lá em Siridó, enfim, cada região onde a água vai chegando e sendo disponibilizada com mais frequência e com mais quantidade, as demandas pelos projetos de desenvolvimento econômico vão surgindo. Eu reuni aí com vários prefeitos da região, de Pernambuco, do semiárido pernambucano. E recomendado pelo presidente Lula, pelo ministro Rui Costa, a gente falou aos prefeitos e aos governadores que preparem seus planos de desenvolvimento. Né? Preparem seus planos de desenvolvimento para que as solicitações de liberação de água para os projetos de desenvolvimento seja vista e acompanhada pelos comitês de bacias, pelo gerenciamento do uso dessa água, porque o objetivo do presidente é exatamente esse. Já está garantindo o consumo humano? Então, como é que a gente pode potencializar o desenvolvimento? Nós mesmo vamos fazer um estudo agora pelo MDR para ver todas as vocações e potencialidades ao longo de todos esses canais que passam a transposição de São Francisco, para ajudar na reflexão dos governos estaduais e municipais nos projetos econômicos. Não necessariamente de responsabilidade do governo federal, porque tem uns que o próprio município pode desenvolver, outros o próprio estado, mas naqueles que vier requerer uma participação direta do governo federal, nós não só estamos participando para identificar essas vocações e essas potencialidades, para melhor liberar o uso dessa água, mas também para apoiar a estratégia de desenvolvimento local e regional dos estados no sertão pernambucano, no sertão nordestino.
Ministro, quero fazer uma segunda rodada de perguntas. Vamos correr? Bora?
Bora.
Então vamos, ó. Já vou começar aqui perguntando, já que a gente falou com Ceará e Pernambuco, quero saber da Transnordestina. Sai um pouquinho dessa coisa do São Francisco, da transposição. A Transnordestina tem uma obra que vai ligar aí o porto de Suape, em Pernambuco, ao porto de Pecém, no Ceará. Quero saber quais são as últimas atualizações disso, ministro.
Olha, mais uma obra, assim como a transposição estava parada, a Transnordestina estava parada quando o presidente Lula assumiu dia 1º de janeiro de 2023. Me chamou no gabinete em janeiro, disse: Valdez, você e Renan e Rui Costa têm a responsabilidade de ver a retomada da Transnordestina. Porque me prometeram isso lá no passado, eu sei que essa obra já está parada aí há quase uma década e a gente precisa concluir essa obra. E aí nós fomos para cima. Eu, Renan e Rui Costa. Secretário Eduardo, inclusive, hoje está lá no Ceará, junto com o governador Elmano, para dar a oitava ordem de serviço do oitavo lote. Então, no governo do presidente Lula, nós já abrimos, com o dia de hoje, 8 lotes na Transnordestina. Nós temos 3.500 trabalhadores nesse momento. Isso vai aumentar aí para os 4.000 trabalhadores na Transnordestina. O presidente Lula foi lá comigo, junto com o Rui, com o governador Elmano, para a gente poder dar ordem de serviço quando fomos iniciar. Então, se Deus quiser, essa obra vai seguir firme aí rumo ao PECEM, no estado do Ceará, e o ministro Rui está coordenando no PAC para licitar o ramal que vai até Pernambuco, que é a outra parte da Transnordestina, até Suape. Então, isso veio para o PAC. A parte até o Ceará, nós retomamos, fizemos toda uma equação financeira, certo? A empresa vai tomar empréstimo na ordem de uns 3,5 bilhões de reais. Nós aprovamos agora, junto com o Congresso Nacional, que o leilão do Finan captou 800 milhões de reais. Nós agora estamos, o ministro Rui deve encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional só para autorizar a aplicação desses recursos na Transnordestina. Então, eu espero que até final de junho, início de julho, a gente faça um evento para liberar mais 800 milhões de reais para essa obra. Então, a obra está em curso acelerado, né? E isto é transformador. Então, foi boa a pergunta, porque era uma obra que estava parada quase uma década. O presidente Lula volta para o governo e diz: eu quero terminar. Hoje tem a oitava frente de trabalho, com 3.500 trabalhadores e com investimento muito alto, tanto do governo federal, quanto da própria empresa que tem captado também por empréstimo.
Estamos com o tempo apertado, vamos direto. Rádio Nacional, Gabriel Brum.
Ministro, sobre o Defesa Civil Alerta, né, que o senhor mencionou um pouco mais cedo, esse sistema já está disponível nas regiões Sul, Sudeste, está chegando agora no Nordeste. Então eu queria saber quando os estados dessa região vão estar todos com o sistema funcionando e quando ele chega para as outras regiões que faltam, que é o Norte e o Centro-Oeste do Brasil.
Norte e Centro-Oeste, nós estamos fazendo treinamento neste momento. Sul e Sudeste já utilizam o sistema. E todo o Nordeste já foi treinado, capacitado, habilitado, certificados por nós E no dia 14, agora de junho, o presidente Lula vai apertar o botão com cada governador de todos os estados do Nordeste, disponibilizando o sistema. No dia 14 de junho, será feito aquele processo de teste com a população. Então, todas as capitais dos 9 estados nordestinos e mais 3 municípios escolhidos pelas coordenações de defesas civis estaduais vão estar participando do teste. Então, 4 municípios por estado, sendo todos eles também tendo a capital sendo testada. A partir desse teste, o sistema está à disposição para todos os estados do Nordeste, para salvar vidas.
Defesa Civil alerta, aquele sistema que avisa pelo celular se vai vir uma chuva forte, né, se tem algum perigo vindo. Então, toda a população do Nordeste agora também vai experimentar essa tecnologia. Ministro, Rádio Cidade Verde, Teresina, Tárcio Cruz.
Ministro, das 200 cidades do estado hoje em estado de emergência pelo Ministério, nós temos pouco mais de 10% sendo abastecida por a Operação Carro Pipa. Como o Ministério acompanha hoje, como está funcionando a operação, muitos municípios em parceria com o Exército, qual a atualização de momento sobre essa operação?
Essa operação, nós temos, o contrato é com o Exército, o governo do presidente Lula garante 100% do pagamento, sempre em dia, mas a inclusão de um município para se beneficiar com esse serviço é solicitada pelo próprio município. Então, um município que entra numa situação de emergência por escassez de água, sabe que tem um programa do governo federal, ele baixou o decreto de emergência, a gente reconhece, e ele solicita o ingresso. Obviamente que tem um delay aí, porque na hora que eu autorizo o ingresso daquele município para o Exército atender, o Exército vai lá no município, ele vai pesquisar, ele vai contratualizar carro-pipa, ele vai ver quais os municípios, a quantidade de gente que vai ser atendida. Então isso tem um tempo para acontecer a Operação Carro-Pipa. Nesse intervalo, a gente sugere aos prefeitos que, ao mandar o decreto de situação de emergência, também entre com pedido de um plano de trabalho para a gente passar recurso para o município para um mês ou um mês e meio, ele garantir o abastecimento até que o Exército entre. Tá certo? Então, situações novas requer um tempinho para o Exército iniciar a operação e, nesse intervalo de tempo, nós podemos passar recurso diretamente para o município e garantir o abastecimento das suas comunidades.
Diário do Sertão, Cajazeiras, Zé Dias Neto.
Ministro, no final do ano passado, o governador João Azevedo disse que poderia interligar o Porto de Cabedelo com a Transnordestina. E eu pergunto, há essa possibilidade de uma pactuação entre o Ministério e o Governo do Estado para essa interligação do Porto de Cabedelo na região litorânea da Paraíba com a Transnordestina?
Olha, é o que eu falei ainda há pouco também da transposição. Assim é a Transnordestina. Ela vai ser um eixo principal, né? Até Suape, até Pecém e depois Suape, né? Mas, obviamente, que vão surgindo demandas novas. Então, essas demandas novas, elas jamais seriam possíveis serem avaliadas e atendidas e incorporadas num plano, seja do governo do Estado ou do governo federal, sem a espinha dorsal. Então, uma vez que o governo do Brasil está construindo a espinha dorsal, que é levar até Pecém e depois até Suape, isso já garantido no PAC, muitos outros estudos vão surgindo e são legítimos, porque a ideia é interligar tudo, você ter duplicidade, inclusive. É sempre bom em energia, em estrada de ferro, em estrada de rodovia, a gente ter duplicidade. Essa infraestrutura, ela não pode, num país que produz muito alimento, que abastece a nós e ao mundo, ter qualquer comprometimento numa logística. Então, naturalmente, a construção da Transnordestina vai estimular novos ramais e interligação com novos setores. É exemplo desse que você está levantando aí, que João Azevedo defende.
Caicó, Rio Grande do Norte, Rádio Rural, Geraldo Oliveira. Tá fechado seu microfone, Geraldo? Continua fechado? Vamos seguir, Malu? A gente está com o áudio fechado? Abriu. Vamos lá, Geraldo. Não consigo ouvir o Geraldo aqui. Vamos passar. Vamos chamar, então, ministro, a Rádio Band FM, Vitória da Conquista, Sheila Lima.
Ministro, diante da relevância da obra de transposição do Rio São Francisco e dos projetos de integração hídrica que o Ministério vem conduzindo, eu gostaria de trazer uma questão específica que reflete a expectativa aqui da nossa região. Vários distritos de Vitória da Conquista estão em situação de emergência devido à estiagem prolongada que tem agravado a escassez de água para o consumo. Enquanto a barragem do Cautulé não é concluída, o senhor tem algum plano específico? A gente tem ainda aqui o decreto, né, da Prefeitura, o decreto número 23.592/2025, né, de distritos como Pradoso, Veredinha, Cercadinho, São João da Vitória, Cabeceiro do Jiboia, Dantilândia, Iobim, Bate-Pé, São Sebastião, escassez de água neste momento.
Eu reuni com vários prefeitos e com o governador Jerônimo por duas vezes, isso já faz um tempo, depois reunimos novamente. A gente tem sido muito ágil no reconhecimento da situação de emergência por escassez de água. Também atuamos, sugeri, a questão da Operação Carro-Pipa está sempre disponível para todos os municípios. Além disso, nesse interstício de tempo até entrar o Exército, é possível que a Prefeitura entre com pedido também que a gente repassa por cartão recurso para ele realizar aquele processo de abastecimento de água. Além disso, nós discutimos também uma emenda da bancada, eu acho que uma emenda de em torno de 70 milhões de reais, se eu estou bem preciso aqui dos valores, pactuado com a bancada, com o governador Jerônimo, com os prefeitos, para fazer aquisição de carro-pipa e alocar esses carro-pipa em regiões de consórcios de municípios, onde estão sendo mais atingidos. E também decidimos, junto com o governo do estado da Bahia, fazer uma série de estudos, se eu não estou enganado, de 5 propostas de barragens que a gente possa pensar também de forma mais estrutural, né, e fazer intervenções a partir das próximas obras de infraestrutura que garanta a segurança hídrica mais à frente. Então você trabalha na emergência, mas sempre com um olhar mais estrutural. E isso também nós discutimos na reunião, junto com o governador Jerônimo, e é essa a prioridade que a gente está dando. Nessas três frentes, carro-pipa, aquisição de carro-pipa via emenda de bancada, tem a contribuição aí da bancada da Bahia participando, e o governo da Bahia, junto com o governo do presidente Lula, fazer os estudos de possibilidade de novas barragens que possam garantir no futuro segurança hídrica a essas regiões.
Fortaleza, Rádio Verdinha, vamos lá, Sávio Manfredini.
Ministro, aproveitando a sua fala sobre o carro-pipa, eu queria perguntar a respeito disso. Você imagina que com essa melhoria na segurança hídrica proposta, né, justamente pela transposição, deve acontecer uma redução na utilização dessa ferramenta da Operação Carro-Pipa, justamente imaginando que pode haver aí um aumento da capilaridade desses ramais e possibilitando, então, uma redução dessa operação nos estados?
Olha, esse é o objetivo, né? Obviamente que as pessoas terem, pela eternidade da vida, água sempre por carro-pipa. Então, lógico que nós vamos ter locais muito distantes, que é muito difícil chegar a uma adutora. Se não for possível construir um sistema isolado de abastecimento local, a alternativa continuará sendo a operação carro-pipa. Mas, obviamente, se você aumenta a infraestrutura hídrica, seja as grandes obras de adutoras, canais, barragens, isso começa a se interligar com uma série de projetos demandados por prefeituras e governos e distritos. E também, logicamente, instalação de tecnologias sociais de abastecimento, a garantia de segurança hídrica vai se ampliando e com isso vai se diminuindo a necessidade pela operação carro-pipa. Mas, por outro lado, com as mudanças climáticas, é bom lembrar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nunca se operou com carro-pipa. Nos primeiros 6 meses de 2023, nós tivemos que apoiar quase 300 municípios com problema de segurança hídrica no Rio Grande do Sul. Então, a mudança climática, quando ela vem com evento extremo, forte, ela pode surpreender. E mesmo em locais que você tenha toda a infraestrutura já garantida para chegar à água, ter algum comprometimento. Então, a gente ter sempre, né, um plano B para ser executado é fundamental para não deixar as pessoas sofrerem além do que já sofrem.
Ministro, vamos tentar de novo Caicó, Rio Grande do Norte, Rádio Rural, Geraldo Oliveira. Não, temos, infelizmente, tentamos duas vezes, estamos sem o áudio do Geraldo. Geraldo, te espero aqui numa próxima. E aí, ministro, já que não vai dar tempo do Geraldo, eu queria saber o seguinte, envolvendo essa transposição do Rio São Francisco, a gente vê uma chuva de fake news. Como tem fake news envolvendo essa transposição? Aparecem fotos, imagens do canal vazio, enfim, e outras coisas. Eu queria que o senhor comentasse quais são as mais comuns e como é que o Ministério lida com isso.
Olha, primeiro que quem espalha fake news deve ser aliado de pessoas que não realizaram obra nenhuma e fica incomodado com as obras que o presidente Lula tem realizado. Eu quero dizer com todas as letras que a transposição de São Francisco foi feita pelo presidente Lula e presidente Dilma. Nos últimos 6 anos, houve uma desaceleração em todas as obras complementares. O presidente Lula não esperou o PAC ser feito e nem o PPA ser construído. Ele negociou com o Congresso em 2022 para apoiar uma PEC que garantiu recursos para todas as obras de segurança hídrica já em 2023, e com o PAC destinou mais 12 bilhões de reais para todas essas obras. Então, isso está acontecendo, e às vezes o cidadão vai lá, que mente, que usa fake news, ele filma uma obra que está acontecendo, o canal está sendo feito, logicamente que ainda não foi colocado água naquele canal, e pega aquela imagem e passa a ideia para fora, como se a água não estivesse mais sendo disponibilizada. Então, é uma má-fé gigante, né, que realmente incomoda aquela sociedade. Nem todo mundo no Nordeste e no Brasil conhece o que existe de infraestrutura de segurança hídrica no Nordeste brasileiro. É por isso eu estou fazendo a minha peregrinação e realmente é tudo muito distante, muito longo, né? É difícil acesso para as pessoas irem, então as pessoas não conhecem, e às vezes a mentira que chega pelo WhatsApp, né, acaba tendo um valor para aquele cidadão que não conhece. Então, ficarem muito atentos. Tá certo? Muitos investimentos estão sendo feitos. Nós recebemos a transposição com as obras paradas, recebemos com as bombas quebradas e recebemos o orçamento de 2023 com zero de recurso. Não tinha a proposta que o governo passado mandou de 2022 para 2023 para o Congresso, mandou sem dinheiro para obras de segurança hídrica. Deixou as bombas paradas e deixou as obras que estavam em andamento paradas. Nós consertamos as bombas, o presidente Lula agora destinou R$500 milhões para implantar novas bombas. A gente retomou todas as obras e o presidente destinou dinheiro para construir novas obras. Então, acho que o trabalho por si só, ele combate o fake news e a mentira. Obviamente que a gente pede às pessoas que fiquem muito atentas, né, se certifique bem das informações que recebe, porque essa má-fé e essa mentira atrapalha a sua vida e a vida da pessoa que é atrapalhada lá. Então, se defenda disso. E se defender é buscar saber da verdade. Eu vou passar uns 2 meses indo para o Nordeste. Estou indo agora na próxima semana, vou ficar uma semana lá, visitando obras, inaugurando obra, fiscalizando obra, conversando com a comunidade que está recebendo água, conversando com a comunidade que está recebendo água para produzir alimentos. Depois volto novamente para o Nordeste, depois vou voltar para fiscalizar as obras de revitalização da bacia de São Francisco. Então eu vou estar, qualquer dúvida, como eu fiz agora, reunindo com governadores, reunindo com prefeito, eu fiz reunião com 30, 40 prefeitos. Uhum. Então estou à disposição das comunidades, reunir com os povos indígenas, reunir com o pessoal do perímetro irrigado. Então, não tem problema para falar a verdade, né? Para falar dos investimentos, né? Quem não fez obra, tem que visitar as obras do presidente Lula. É isso que está acontecendo, né, com muitas das vezes as pessoas que espalham fake news.
Ministro, obrigada. Até uma próxima. Quero agradecer a sua presença aqui. Estivemos juntos aqui em abril para falar especificamente do Rio Grande do Sul. Agora o senhor retorna falando especificamente sobre a transposição. Está sempre convidado, ministro. Até uma próxima.
Karine, muito obrigado. Obrigado a todos os profissionais de imprensa que participaram aqui desse Bom Dia Ministro. Agradecer as perguntas e muito especialmente a todos os ouvintes do Nordeste brasileiro, que são os beneficiários diretos de toda essa ação do governo do presidente Lula em relação à água.
É isso, o conteúdo desse e de outras entrevistas você confere lá no nosso YouTube, @canalgov, ou então na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. A gente se vê então na semana que vem. Obrigado aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem, então. Obrigada pela companhia. Tchau.